do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o promotor de justiça, o doutor Sérgio Luiz Cordoni. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a chamada perturbação do sossego causada por excesso de barulho. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Sérgio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Eu queria dar boa tarde a todos, os ouvintes, agradecer eu também a presença do Ministério Público junto aqui com a Amapá para trazer esclarecimentos e poder ajudar a comunidade naquilo que for possível nos esclarecimentos necessários.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em perturbação do sossego? O direito ao sossego é um direito previsto por lei?
A Constituição em si, no artigo 225, traz toda a proteção ambiental com relação a nós, aqui a nação brasileira. Quando se fala em perturbação do sossego alheio, esse termo é bastante amplo. Não é só a poluição sonora em si, mas é a poluição da movimento, dependendo de uma atividade que tenha, que possa causar transtorno para mim, que seja vizinha, e que possa me causar transtorno, pode ser a movimentação de veículos, que pode causar, suponhamos, você fala de poluição sonora, mas uma movimentação de veículos, seja numa empresa de ônibus, que muitas nós temos aqui em Curitiba, que elas são fronteiriças a edifícios e começam a funcionar 4 horas da manhã para poder aquecer os ônibus, né? Isso para nós é perturbação do sossego alheio. Então a perturbação é muito mais ampla do que assim poluição sonora. Ela é muito mais ampla. O que é perturbação do sossego alheio? Para nós, aquilo que foge para nós o bom senso, do ente comum, do conhecimento do ser humano. Ou seja, tudo aquilo que nos perturba, que foge do comum, é perturbação do sossego alheio. O que acontece? A nossa propriedade é o nosso bem maior, é o nosso refúgio. Mas a própria Constituição em si, ela traz que a propriedade é inviolável, traz um monte de direito, previsto também no artigo 5º, que é bastante vasto, traz vários direitos para o cidadão, vamos dizer, é inviolável. Dependendo a partir de certo horário, o meu imóvel, é meu lar, é meu canto, onde eu tenho. Ao mesmo tempo, ela me dá os meus direitos, me dá os deveres. Qual os deveres? Esses deveres não é amplo. Eu posso restringir esses direitos, porque passo a ter a propriedade uma função social. O imóvel, a propriedade em si, ela tem uma função social perante a sociedade. Então, eu posso ser restringido esse direito? Eu posso. Eu posso ser hipotecado esse bem, eu posso ter uma busca e apreensão, ou eu posso ter uma indústria ser autuada, ela pode ser notificada e até encerrada a atividade. Então, esse direito vai desde que tenha essa função social. Ao máximo seria a questão da desapropriação, não seria o extremo, mas seria o extremo. Mas nós temos que ver que a nossa, enquanto seja nós individual, na nossa casa, na minha casa, na tua casa, e de você que está nos ouvindo agora, até um comércio, uma indústria, ela tem que ter uma função social. No momento que esse imóvel ou essa indústria perdeu essa função social na questão ambiental, não estou falando na questão trabalhista, na questão na função ambiental, ela é passível de ser autuada pelo município e até ser encerrada as suas atividades ou ter até o cidadão, o proprietário, ser autuado pelo município.
E doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes dessas situações? E quais são as demandas mais frequentes que envolvem a perturbação do sossego?
Veja bem, só para a gente ter uma colocação, Curitiba é dividido em zoneamento. Então, eu moro numa zona residencial 3, ou moro numa zona residencial 4, eu sei qual que é a atividade que eu vou ter lá e qual que vai ser os decibéis, né? A poluição, a questão sonora é vista por decibéis, por isso que é oferido pelo aparelho chamado decibelímetro. Então, eu sei que eu morando numa zona residencial 3, eu pego no rol, dentro da legislação municipal, as atividades que possam ser desenvolvidas lá. E o quantos decibéis que pode ter de manhã, de tarde e à noite. Só para colocar para o Vini, suponhamos que eu compro numa zona residencial o meu imóvel. Uhum. E tem um lote vago do meu lado. Como eu moro numa zona residencial, eu sei a atividade que pode ter do lado do imóvel que eu comprei, que não vai ser ruidosa, o quantos decibéis ele pode ter. Ou seja, se eu moro numa zona residencial, aqui como exemplo, suponhamos, uma zona residencial 4, e tem um terreno vago do lado, eu sei que do lado não vai se instalar um cemitério.
Uhum.
Ou não vai se instalar uma casa de show, ou não vai se instalar um templo e assim por diante. Isso nos dá, para nós, um direito de você adquirir a propriedade e a segurança que não vai ter essa perturbação do sossego alheio, certo? Isso muitas vezes não acontece, ou seja, em muitas zonas residenciais tem atividades que não é compatível com aquele zoneamento. Aí que começa o transtorno. É o conflito entre a comunidade, porque o Ministério Público vê a comunidade, não a pessoa individual, o vizinho, o direito de vizinhança, mas toda uma comunidade. A atividade é perturbadora do sossego alheio. Ou ela está inadequada naquele zoneamento, ou ela está no zoneamento adequado, mas as suas atividades não estão dentro adequado, dentro do que diz a legislação municipal ou estadual ou federal.
Uhum.
Você pediu para mim os maiores transtornos que nós temos. São transtornos grandes. Com empresa de ônibus, com indústria, nós temos com casa de show, nós temos com templos e assim por diante. Então, isso causa um transtorno grande para toda uma comunidade, que tem empresas que têm sua atividade 24 horas por dia e o cidadão chega do seu serviço, que é chegar no seu santo lar e descansar e ter o seu momento de descanso. E muitas vezes não vai conseguir por causa de uma empresa que está instalada, seja legalmente ou ilegalmente, e está causando transtorno. Ou está instalado legalmente com atividade naquele local, certo, que possa desenvolver a atividade, não lhe dá o direito de causar outro transtorno ao cidadão, à comunidade que está no seu entorno.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, o que a nossa legislação dispõe sobre essas questões? O que pode acontecer a partir dessas situações de uma perturbação do sossego?
Se você veja bem, o cidadão pode ser autuado, pode responder pela contravenção do artigo 42, até da lei de crimes ambientais no artigo 54, também como a indústria. Se você levar para o lado da indústria ou levar para uma casa de show, pode ser desde a autuação que ela se adeque ou reloque suas atividades até o encerramento de suas atividades. Isso é meio comum em Curitiba, nós entramos com a ação civil pública para encerrar a atividade ou a atividade está sendo desenvolvida que é ruidosa ou causador de perturbação do sossego alheio. Se a atividade toda em si é perturbador do sossego alheio, só cabe a realocação. Se a atividade eu tenho lá um estabelecimento que só posso, vamos colocar um estabelecimento que não pode ter música ao vivo. Se você parar com a música ao vivo, não está mais causando transtorno e isso é previsto no alvará de funcionamento, poderá ficar aquela atividade desde que não tenha e essa poluição, esse transtorno que seria a questão da música ao vivo ou mecânica.
Uhum. E doutor, como que as pessoas podem denunciar uma perturbação do sossego? A quem que elas podem recorrer em um primeiro momento?
No primeiro momento ela pode recorrer para o 156, que é o município, certo? Lá vai estar todas as secretarias ali elencadas, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, Vigilância Sanitária e assim por diante. Pode se socorrer na Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, pode se socorrer na Polícia Militar, pode se socorrer na Promotoria do Meio Ambiente e pode também se socorrer dentro da Polícia Militar a criação da AIFO, que é uma ação integrada de fiscalização urbana, prevista exclusivamente para isso, para fiscalizar os estabelecimentos que estão causando transtorno à população, e tem também a Patrulha do Sossego, que também que vem através da polícia fazer essa fiscalização.
Uhum. E doutor Sérgio, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais malefícios dessa poluição sonora para as pessoas, para os animais também e para o meio ambiente em geral?
Para você ter uma ideia, né, o carnaval do interior, tem uma cidade que teve que não ter o carnaval numa rua onde tinha abrigo de animais, porque causava transtornos aos animais. Então chega a isso, onde tem o direito também o animal da sua proteção, a sua cuidado, a sua integridade também física. Então, só para ser, se eu elenquei aqui, vamos dizer, as poluições, vamos dizer, o que causa maior, dentre elas, o que pode causar de transtornos, podia colocar a perturbação do sono, a fadiga, a diminuição da acuidade auditiva, a dor, a palpitação cardíaca, o estresse, o aumento da pressão sanguínea, a disfunção digestiva, aumento e mudança da cortisona, reações musculares, aumento da produção de hormônios da tireoide, associação do medo e ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, perda de reflexo, mudança de conduta social, dentre outras.
Uhum. E, doutor, queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente aqui do Paraná. O que é feito nessa promotoria?
A promotoria, vamos dizer, nós atuamos em toda, vamos dizer, na esfera administrativa, civil e criminal. Na esfera administrativa, são os famosos, que nós chamamos para nós, os inquéritos civis. Não confundir inquérito civil com inquérito policial. Nenhum inquérito civil ele tem um paralelo com inquérito policial, só que não tem a questão policial, que seria de colheita de provas para uma eventual ação junto ao judiciário ou a solução em si mesmo naquele inquérito e seu arquivamento. Certo? Essa seria a parte inicial, não é imprescindível para uma ação civil pública, mas seria uma das peças que pode instruir uma ação civil pública. Nós atuamos também aí na parte criminal, que seria os crimes ambientais, que nós atuamos tanto nos crimes que é aqueles da atuação no Juizado Especial Criminal, como nas varas criminais, e no ajuizamento das ações coletivas. O Ministério Público, enquanto promotor de justiça da Promotoria do Meio Ambiente, está vendo a questão coletiva, não é a questão da briga de vizinhança, isso é ajuizado especial civil ou criminal. O Ministério Público está vendo um número indeterminado de pessoas, ou seja, aquele estabelecimento que está causando um transtorno a um número indeterminado de pessoas.
E como que se inicia uma ação coletiva, doutor? Isso parte da comunidade?
Muitas vezes nós somos provocados pela própria comunidade, com abaixo assinado, dizendo que o estabelecimento está causando um transtorno. Se nós ficarmos aqui na poluição sonora, vendo abaixo assinado, dizendo que está causando um transtorno. E a partir disso, nós começamos a provocar o município para ver se aquela atividade está adequada ou não está adequada e quais as medidas que o município adotou. Certo, se ela está adequada e se tem os alvarás, né? Seria o alvará de funcionamento, seria a licença ambiental, a licença sanitária e principalmente que agora, a partir de 1º de janeiro, o poder de polícia que tem o corpo de bombeiros, certificado do corpo de bombeiros. Então, primeiro, nós vamos ver toda a questão da legalidade da casa e mesmo que ela seja legal, tenha todos esses alvarás do município, se ela está causando transtorno, é causa de cassação do alvará. Uhum. Então, muitas vezes se caça o alvará e fecha o estabelecimento pelo transtorno que está causado. Isso na esfera administrativa, claro, com todo o direito de defesa, ou via judicial na ação civil pública, também com todo o direito de defesa, na ação civil pública, no judiciário, quando se pede interdição do estabelecimento, fechamento, realocação e assim por diante.
E, doutor, quais são hoje as principais demandas que são recebidas na promotoria? O que o senhor destacaria?
De poluição sonora, nós seríamos principalmente as casas noturnas, né? Que, pelo nome de estado, dizemos que são casas noturnas, começam as atividades às altas horas e termina pela madrugada. E por isso que eu digo que a perturbação do sossego ali vai além da poluição sonora. Muitas vezes chegam para nós instaurado o procedimento. Ah, não existe, vamos dizer, eu tenho um projeto de acústica que eu tenho dentro do meu estabelecimento que não causa uma poluição sonora externa que venha a causar transtorno à população. Mas quando se fala em perturbação do sossego alheio, isso não está só alheio a isso. Está vendo o quê? A movimentação de pessoas, a movimentação de veículos, a quebra de instrumento público, a algazarra, a questão muitas vezes de tráfico, há muita questão da prostituição, tudo, não, é visto tudo na casa. Então não adianta chegar, vamos dizer, o que é visto nesse inquérito civil e através dessa ação integrada que é através da Polícia Militar da AIFO, é o todo em si. Certo? A poluição sonora é uma das causas da perturbação do sossego. Então nós vamos ver se tem todos esses alvarás, como é que estão esses alvarás, se essa casa tem alvará, não tem alvará, o que está acontecendo, se o CETRAN vai estar junto para ver se tem estacionamento, se tem carro estacionado em cima da calçada, se tem adolescente dentro daquele estabelecimento, se tem venda de bebida alcoólica para menores naquele estabelecimento e tudo isso, até crimes que estão, porque podem ocorrer, vem para nós e a partir disso nós intentamos as medidas judiciais cabíveis, seja ela na esfera civil, seja ela na esfera criminal.
E, doutor, a promotoria tem visto muitos estabelecimentos sem essas permissões necessárias para o seu funcionamento?
Nós temos vários casos. Nós temos desde de estabelecimentos que não tem nenhum alvará para funcionamento, e isso vem muito da questão hoje da crise econômica que vem passando no país, e muitas vezes a pessoa abre um estabelecimento para ter seu rendimento e esquece que tem a vizinhança, seu entorno, e o transtorno que pode causar vai ser muito mais caro para ele. O transtorno que ele vai ter junto ao judiciário e ao Ministério Público de abrir aquele estabelecimento, certo? Do que ele devia ter procurado um órgão público para poder ter seus alvarás e ver se é possível o funcionamento até no local, até porque pode ter integridade física nesse local. Então, basta lembrar para nós aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Foi um exemplo bastante grande para o Brasil, as mortes que lá tiveram numa casa noturna por causa da questão de um incêndio que lá ocorreu. Então, desde pequenos estabelecimentos até grandes estabelecimentos, aqui não estão ficando só na casa noturna, não sei o quê, mas desde grandes indústrias, empresas de ônibus, tudo isso pode causar danos à pessoa ou à comunidade. Mas nós também temos estabelecimentos tão adequados, tem todos os alvarás, está causando transtorno. Se ela está causando transtorno, uma das duas. Ou ela está no zoneamento errado, ou ela está no zoneamento certo, mas a atividade dela não está sendo compatível com aquilo que era previsto no alvará. Muitas vezes a pessoa tira no seu alvará, suponha só como exemplo, para fins de restaurante, estabelecer e servir alimentação, e isso já coloca música ao vivo, coloca música mecânica. Isso você fugiu do alvará. Isso não é previsto no alvará e você não tem a licença ambiental. Do momento que você não fugiu do alvará, esse alvará é passivo de cassação, certo? E você não tem a licença ambiental que é necessária para qualquer atividade de música ao vivo ou mecânica. Então aí começa todo o transtorno. Você, teu alvará está errado, a tua atividade está errada, você não tem, deixou de ter todo o teu direito que você teria dentro daquela regularidade do teus alvarás, você está fora da lei.
A permissão, então, não é apenas para música ao vivo, para música mecânica também precisa ter um alvará, né, doutor?
Precisa um alvará. Por isso que existe o zoneamento de Curitiba dizendo para nós quanto que dizia que você pode ter de decibéis no período de manhã, de tarde e noturno. Então, muito você fala e diz, a lei do silêncio é às 10 horas da noite, nós temos as NBRs também, que é previsto. Às 10 horas da noite, não. A atividade, ela é prevista de manhã, de tarde e à noite. Se eu tenho atividade de manhã que é prevista 45 decibéis e eu tiver 60 decibéis, eu estou correndo e preparo o sossego ali e vou ser autuado e posso ser fechado. Se eu tiver à tarde é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, à noite é a mesma coisa. Então essa questão das 10 horas não é nada disso, não é bem assim. Certo? O que tem é o zoneamento me dizendo para mim de tal a tal horário quanto que eu posso ter de decibéis na minha atividade e ter que ficar de olho.
Certo? E não são apenas as músicas, né? Essas perturbações do sossego às vezes advêm de brigas, algazarra na frente desses estabelecimentos, né, doutor?
Então, isso também é uma grande preocupação nossa. Então, o que acontece muitas vezes no procedimento, a gente vê muitas vezes de que, eu respondo da minha porta para dentro, a minha porta para fora não posso responder, certo? Então, o que nós temos muitas vezes, a pessoa sai do estabelecimento, sai com embriagada, sai com o pessoal quebrando instrumento público, ponto de ônibus, telefone público e assim por diante, algazarras, venda de entorpecente, ingerindo bebida alcoólica fora do estabelecimento, mas provindo daquele estabelecimento. O que é feito por nós? Se você abstrair, vamos dizer, antes do estabelecimento não tinha nada disso, E agora, com o estabelecimento, por veio essas ilicitudes, está vindo do estabelecimento. Então, no momento que essa perturbação que está acontecendo lá, veio do estabelecimento. Se eu tirar o estabelecimento, eu paro com isso, então eu paro com o estabelecimento.
Uhum.
Certo?
Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área e na promotoria de justiça do meio ambiente.
Eu estou 20 anos na promotoria do meio ambiente. É bastante gratificante. Eu acho que todos os colegas também nas suas áreas, seja da saúde, principalmente nas que são chamadas de promotorias especiais, seja eu no meio ambiente, do consumidor também, é uma atividade apaixonante, né? Você vê que o nosso meio ambiente, o que está acontecendo, seja a questão de Brumadinho, nós tivemos também aqui a questão de derramamento de óleo aqui nos nossos rios. Então, é uma atividade altamente cativante. Né? Nossa atividade é o nosso dia a dia, né? O nosso vai desde um corte de uma árvore até a edificação de um prédio e assim por diante. Então, o trabalho é bastante grande, é um trabalho bastante árduo. Nós passamos uma dificuldade hoje financeira e parece que está valendo tudo, né? Nós podemos fazer tudo e hoje, infelizmente, não é uma questão federal que vem, que o meio ambiente ficou por um segundo. Um segundo tempo, vamos ver a questão do trabalho, do emprego, vamos ver isso, o meio ambiente se deixa de lado, só que o meio ambiente cobra. Ele já cobrou isso agora no Rio de Janeiro, infelizmente estão enterrando mais brasileiros no Rio de Janeiro, com a questão de construção irregular em áreas indevidas, nós estamos enterrando nossos brasileiros através das enchentes, nós estamos enterrando e atrás de corpos ainda, em Brumadinho, por causa do represamento de resíduos, e assim por diante. Então, existe, vamos dizer, não tem no meio ambiente como você quiser flexibilizar qualquer legislação ou flexibilizar um licenciamento para tentar atividade. Porque a licença às vezes é demorada, mas ela é demorada porque tem 3 estágios. É visto toda a questão de risco, e mesmo vendo toda essa questão de risco, nós temos todos esses desastres que sejam, seja com essa, com esse grande desastre que teve aí em Brumadinho. Então, já licenciado, com toda a cautela possível, acontece isso, se você flexibilizar toda a legislação ambiental, imagino que pode acontecer no Brasil, infelizmente. Existe um certo descuido, eu acho, pelo legislador. Não são grandes leis, mas pelos próprios órgãos, uma fiscalização maior com relação a essas atividades, principalmente as grandes poluentes.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que é a perturbação do sossego.
Eu acho que é por isso que eu digo, né? Nós temos a nossa questão, nós vivemos, não somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos, nós temos o nosso direito, o nosso título de eleitor. Quando eu tenho um direito ao título de eleitor, eu posso entrar com uma das melhores ações, não que as outras não sejam, mas uma das grandes ações que nós temos aqui, que é a chamação popular. Basta eu ser cidadão para poder movimentar o judiciário, entrar com uma ação popular contra grandes empreendimentos, passando a ser cidadão. A par desse cidadão, dos meus direitos, eu tenho meus deveres. Eu acho que o teu direito vai desde que não atinja o direito de terceiro. Eu acho que está na hora do brasileiro parar parar com aquela ideia da fórmula de Gerson, meu direito, teu direito a tudo, e prever, previsto no artigo 5º, teu direito a isso, aquilo, mas eu tenho meus deveres, enquanto cidadão, de respeitar o meu vizinho, de respeitar a minha comunidade, de respeitar o meio ambiente, porque isso depois vai nos reverter contra nós, seja como ação civil, seja numa questão criminal, seja como uma questão de uma enchente, seja numa questão de toda a perda que vai ter dentro de uma comunidade por causa de um lançamento de um resíduo que eu lanço, certo? Eu deixo no vizinho. Nós temos hoje um problema sério de saúde, que é a dengue. A dengue é uma doença, infelizmente, que provém do lixo, certo? Então nós vemos um terreno vazio hoje em Curitiba, ou qualquer local de Curitiba, do Paraná e do Brasil, vira um local para um depósito de lixo. E isso nós estamos sentindo hoje na pele, infelizmente, uma doença que é uma doença de povo subdesenvolvido, que é a dengue. E nos traz por causa do quê? Por uma falta de respeito nossa com o nosso vizinho e conosco mesmo, porque a doença não vai só no vizinho, vem na nossa. Então, acho que se nós preservarmos mais o meio ambiente e ter mais o cuidado com os nossos direitos, com os nossos deveres, com os nossos co-cidadãos, com a nossa população, acho que o Brasil tem muita ganhança.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu estou à disposição e agradeço o convite de novo e um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente feriado e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.